Não, porque eu particularmente, desde que o cinema virou cinema falado, eu acho que a palavra é parte integrante, né? Como o próprio som. Então, não vejo problema nenhum se o filme for muito falado ou pouco falado, porque depende da narrativa que o diretor escolheu, né? Tem os diretores mais econômicos, que se expressam mais pela imagem, e outros que fazem uma simbiose maravilhosa da imagem e do texto, né? É o caso do Manuel de Oliveira, o grande diretor português, que ele usa, inclusive, leitura literal desses, em alguns filmes, assim. E, para mim, continua sendo o grande cinema. Que eu acho que essa junção da imagem e do texto cria um terceiro sentido.
Só falando nisso, você curte aquele filme do Caetano, Cinema Falado?
Curto muito, assim, sou das pessoas que ele dividiu, né, crítica, enfim, sofreu ataques muito grandes, mas eu gosto muito, eu revi recentemente, assim, e acho que ele até faz um jogo cênico ali, justamente com essa, digamos, interdição da fala, do pensamento filosófico no cinema, assim. Essa ideia de um cinema puro, só de imagens, morreu com Eisenstein lá nos anos 20 ainda, sabe? Desde que a palavra entrou no cinema, ela veio para ficar como parte integrante, dependendo, né, do projeto estético do diretor.
E essa coisa das séries, eu sou um que vejo muita série também, mas enfim, você acha que por que as pessoas, de um certo sentido, preferem assistir série do que cinema, e aí também o próprio mercado acabou se intrincando nessa coisa? Por que você acha que isso tá rolando?
Tem uma tradição já cultural que as pessoas absorvem desde cedo de assistir ficção seriada, que durante muitos anos era o sinônimo da novela, enfim, dos seriados americanos, né, que sempre fizeram sucesso no Brasil, e também de um descompromisso com uma leitura mais aprofundada, justamente pelo que se falou, das imagens e dos sons, enfim. E as séries são muito mastigadas, tanto é que eu particularmente não assisto muito, que para mim, como realizador, evidente, assim, a manipulação. Você falou, né, que se fazem roteiros coletivos, mas isso é mais do universo das séries, né, que não tem uma autoralidade, né, então não tem os capítulos, quem dirigiu. Às vezes eu vejo, né, numa série que teve vários diretores, você não vê uma marca pessoal de nenhum, não identificaria, isso do Lars von Trier, né, isso aqui do Michael Bay, não tem, tudo é pasteurizado, assim, esteticamente. Mas as histórias são bem escritas, os atores são bons, o cuidado de produção é legal, mas eu acho que é mais superficial do que o cinema, assim, talvez seja um preconceito meu, né, mas eu ainda prefiro a narrativa mais sintetizada pelo cinema.
Mas é um formato que me parece que, se não esgotou, ele está prestes a se esgotar também, porque são muito... Sei lá, você pega as séries históricas, né, os Sopranos, Mad Men, Breaking Bad, mas se você peneirar, são poucas, de fato, que tem esse diferencial. A grande maioria cai nesse formato que você falou, né? Mas o povo gosta disso.
Gosta, então. Eu vejo um longo futuro para séries, assim. Eu vejo na universidade os alunos que entram mais recentemente, que entram com 18, 19 anos, o universo audiovisual deles é muito ligado às séries. Eles conhecem muito pouco o cinema, é raro um cinéfilo ali, depois alguns se tornam até, mas inicialmente eles trazem uma bagagem de séries, né? E eu não vejo que para outras gerações vai ser diferente.
Aqueles profissionais do audiovisual que domina todos os processos, os setores, né? Isso foi uma coisa natural para você desde o começo, ou em algum momento você viu até que seria interessante dominar isso em termos de mercado também? Como é que foi esse interesse todo?
Na verdade, foi uma decorrência da precariedade dos meios de produção e da precariedade também de profissionais em Curitiba quando eu comecei a fazer cinema. Então, não havia, como hoje tem, você encontra tudo, o técnico de som, o diretor de fotografia, o diretor de arte, roteiristas, profissionais, mas quando eu comecei, os primeiros filmes sonoros, tive de importar o pessoal do som, da fotografia, do Rio, de São Paulo, né, porque tinha essa formação aqui. Então eu desenvolvi algumas áreas, algumas por necessidade. Eu comecei fotografando meus filmes, mas depois que eu tive verbas para contratar diretor de fotografia, eu abandonei isso. Mas a edição foi uma paixão minha. Então eu fui parcialmente autodidata, né? Tive alguns cursos que me ajudaram muito ali na Cinemateca. Mas em todas as áreas que eu pude me expandir, eu me expandi. E de qualquer maneira, mesmo as áreas, eu falo para os alunos, inclusive, mesmo as áreas onde você não vai atuar, você tendo um grande conhecimento técnico para orientar quem vai trabalhar com você, que é o caso da fotografia. Você não pode obter uma boa fotografia sem entender da técnica fotográfica para poder dizer o que você pretende para ter o diretor de fotografia.
Você, não sei se você tem acompanhado nosso programa, a gente sempre fala de bebidas também. A gente fez nossa primeira temporada, eram só com poetas falando de outros poetas, e aí sempre tinha um gancho, então Mayakovsky com vodka e assim por diante. Agora na segunda temporada a gente abriu um pouco para outras áreas, né? O cinema e artes plásticas, enfim. E hoje estamos aqui tomando um gin tônica. Quais que são as suas bebidas, até como curiosidade, assim, que você toma, que você tem mais predileção?
Olha, você é uma grande excepção, uma grande exceção. Eu bebo rarissimamente, assim. Eu nunca desenvolvi um gosto especial pela bebida alcoólica.
Desde
assim.
Sempre?
Desde sempre, assim. Quando vim morar em Curitiba, eu circulava com os estudantes ali duros. A cerveja era a nossa bebida, assim, né? Por ser de custo menor, enfim, é necessário, né? Na boemia você beber alguma coisa para se inteirar, assim, mas eu nunca me tornei um conhecedor de cervejas ou de vinhos, né? E nunca desenvolvi uma paixão para algum tipo de bebida, né? Em especial, assim, que é bem raro, eu sei, né? Uma exceção no meio intelectual, assim, mas realmente não aconteceu. Eu bebo, assim, por curiosidade, drinks, né? Quando eu vou num bar, assim, eu vejo alguma coisa. Eu gosto de experimentar bebidas mais exóticas, coisas assim, né? Mas não, o álcool não atua muito bem em mim intelectualmente, assim. E algumas pessoas se tornam brilhantes, precisam, inclusive, do álcool, mas não é o meu caso. O álcool me entorpece, né? E não me deixa raciocinar muito bem, assim. Então, nunca achei vantajoso consumir o álcool por nenhuma razão, mas... Eu sei que eu sou uma grande exceção. Um mau exemplo para os artistas.
Chega a ser quase um mau exemplo. Mas dentro desse teu interesse pelos drinks, você se arrisca a fazer também? Assim?
Não. Toda essa parte de comidas e bebidas é uma negação absoluta. Assim, eu não cozinho nada, não sei preparar nada. Sempre consumi coisas prontas, assim. Talvez porque minha mãe cozinhava muito bem, então eu acostumei a comer muito bem em casa, né? E não tinha necessidade nenhuma de aprender a fazer nada.
O Severo é ascendência italiana também, não?
O Severo não, mas a minha mãe era salmória, descendência italiana.
Ah, aí já garantiu a
boa comemoração, sim, tudo, né? As massas maravilhosas.
Muito bem. Falamos há pouco, antes de começar, que apesar da tua forte ligação com a música, o teu interesse, você não diz que hoje não está muito ligado, assim, não está muito acompanhando, né? Eu queria saber que você falasse um pouco daquela rica cena, daquele rico momento que foi a coisa punk em Curitiba, né? Com a contrabanda, que acabou sendo embrião do Beijo à Força, né? Você teve uma participação daquelas produções todas, né, nos primeiros shows. Fala um pouco disso.
Na verdade, só no primeiro show da contrabanda, que foi meu primeiro e único trabalho cênico, assim. Foi quando eu descobri que realmente eu não nasci para lidar com o palco, né? Foi satisfatório, foi bacana, a gente trouxe ideias inovadoras para a época, para Curitiba, né? E a banda era brilhante, são até hoje músicos excepcionais, né? Mas eu achei que pararia por ali mesmo, né? Eu cogitei até fazer videoclipes, mas acabaram não acontecendo assim naturalmente.
Os bares na época, eu acho que foi um choque para todo mundo, porque pouquíssimos tocavam música punk assim, com essa estética. Era uma coisa mais de playboys mesmo, e aí a coisa virou, né?
Playboys, e era muito influência da música hippie também, né? Assim, o rockão tradicional, MPB, né? E aí os bares aos poucos foram trazendo. A cena inglesa, principalmente, influenciou bastante por aqui. O punk, o new wave, né? É, eu via sempre o movimento nessa direção, a influência inglesa, assim, muito evidente, mais que a americana.
Mas aquela experiência cenográfica ficou lá, então você nunca mais repetiu?
Não, assim, nunca mais, e não pretendo também, porque não me senti muito à vontade lidando com a técnica, com o público ao vivo, assim, né? Então, não tem montagem, sabe? Para você trabalhar posterior, como no cinema, sabe? O que está ali, em definitivo, me dá uma certa aflição, assim.
Conta muito com aquele repertório do momento, o acaso, muitas
sim,
vezes.
Sim, sim.
Né? Muito bem. É, daria para você fazer mais um poema dos que você trouxe?
Tá, eu vou ler então um dos poemas que rege minha vida, que é o Ítaca, do Constantino Cavafis, numa tradução do José Paulo Paes. Aliás, os tradutores merecem todos os louvores, né? Porque não é a mesma coisa esse poema em outra tradução, né?
Com certeza.
Tem sempre um toque único, né, dos tradutores.
Mas o José Paulo, se não me engano, foi ele que introduziu o Cavafis.
Foi, ele estudou grego, para traduzir diretamente do grego. Se partires um dia rumo a Ítaca, faz votos de que o caminho seja longo, repleto de aventuras, repleto de saber. Nem lestrigões, nem os ciclopes, nem o colérico Poseidon te intimidem. Eles no teu caminho jamais encontrarás, se altivo for teu pensamento, se sutil emoção teu corpo e teu espírito tocar. Nem lestrigões, nem os ciclopes, nem o bravio Poseidon hás de ver, se tu mesmo não os levares dentro da alma, se tua alma não os puser diante de ti. Faz votos de que o caminho seja longo. Numerosas serão as manhãs de verão, nas quais, com que prazer, com que alegria, tu hás de entrar pela primeira vez um porto, para correr às lojas dos fenícios e belas mercadorias adquirir. Madre pérolas, corais, âmbares, ébanos e perfumes sensuais de toda espécie. Quanto houver de aromas deleitosos. Há muitas cidades do Egito peregrina para aprender dos doutos. Tem todo o tempo Ítaca na mente. Estás predestinado a lhe chegar. Mas não apressas a viagem nunca. Melhor muitos anos levares de jornada e fundeares na ilha velho, enfim, rico de quanto ganhaste no caminho, sem esperar riquezas que Ítaca te desse. Uma bela viagem deu-te Ítaca. Sem ela não te ponhas a caminho. Mais do que isso, não lhe cumpre dar-te. Ítaca não te iludiu, se achares pobre. Tu te tornaste sábio, um homem de experiência, e agora sabes o que significam Ítacas.
Maravilhoso, né? Ok, Fernando. Na época da película, o diretor ele era obrigado a ter uma certa liturgia maior, talvez no sentido de ele tinha que pensar que luz ele ia usar, porque ele acabava perdendo material caso desse errado, né?
Uhum.
Você acha que depois, com essas facilidades, e aí até entre aspas as facilidades, talvez se incorre no risco de até inconscientemente cair num certo desleixo, de achar que esse conforto pode relaxar a coisa em algum sentido, ou você acha que não muda nada?
Não, eu acho que o digital ele trouxe uma possibilidade mais ampla de linguagem, né? Inclusive para, se o diretor quiser, ter esse relaxo intencionalmente, que é o caso do Dogma 95, que rejeitou todas as regras técnicas tradicionais do cinema em película e trouxe para o cinema uma grande liberdade criativa, que foi inclusive incorporada até em blockbusters americanos, assim. E quem quiser continuar com o requinte estético da película, tem os mesmos recursos do digital, com a vantagem que hoje o custo é menor de você rodar, repetir. A gente, na época da película, assim, ficava meio tenso, que qualquer erro tinha um custo, né? Você repetir um plano, uma tomada, uma cena, depois tinha, além do negativo, de revelar, de fazer um copião, né? E hoje em dia você repete quantos planos quiser, porque uma vez que está tudo montado para ser filmado, não tem um custo adicional em ficar, né? Então a gente tem muito mais possibilidades de experimentação, de chegar no ponto ideal do que tinha na época da película.
E você participou ativamente dessa transição, né, de película para coisa digital, né?
É, na verdade, o início foi a contragosto, porque quando surgiu o digital, eu torci o nariz, né, como a maior parte dos diretores de fotografia, achando que não era cinema, porque durante muitos anos era separado o que era vídeo e o que era cinema. Já tem uma palavra que caiu em desuso, videomaker, que ninguém mais usa, né? Videomaker, qualquer um é. Filmar é cineasta. É, e nos festivais era separado, competição em película, em vídeo, que ficava em horários menos nobres, enfim. Então eu carregava um pouco esse preconceito. Mas eu mudei quando eu comecei a dar aula na Academia Internacional de Cinema, que foi uma escola internacional que funcionou 2 anos em Curitiba, com cineastas de vários países, né? Eu dava aula de direção. E os alunos começaram a filmar em digital, porque era o equipamento principal da escola, e eu passei a ver então as vantagens do digital, né? E à medida que ele foi se aperfeiçoando, eu também fui me tornando entusiasta, assim, eu acabei de fazer um documentário que eu não rodaria 1/3 dele se fosse em película, diante das dificuldades que eu teria de carregar, dar lugares. Eu filmei no Cânion do Guartelá, filmei em Vila Velha, por exemplo. Seriam dificílimas essas filmagens em película.
E isso que você fala dessas categorias, digamos assim, né? Videomaker, videoarte, videopoema. A gente sabe que tem uma certa tradição lá do Fluxus, o próprio Duchamp, né? William Burroughs fez muita coisa caseira ali. Você hoje acha, então, que em termos de formato e linguagem seria tudo cinema nesse sentido, assim, até por conta dessas ferramentas digitais?
É, o termo videoarte ainda é preservado, assim, né? Porque é uma forma artística muito ligada ainda às exposições de arte, aos museus, às artes plásticas em geral, porque não é exibido em salas de cinema, não está no streaming, né? Então, videoarte e videoinstalação ainda usam esse prefixo vídeo, assim. Mas todas as outras formas, né, documentário, ficção, seja lá em que suporte for feito, até no teu celular, é cinema, né? Não tem mais essa distinção.
Mas é aquele termo cinema de arte, aí eu acho que também fica esquisito, né? O que seria isso, então?
Esse termo existe porque é difícil distinguir em termos de produção, assim, principalmente o grande público, assim, ele gosta realmente dos filmes feitos industrialmente, os blockbuster, e tem esse rótulo, tá? Esse aqui é cinema de arte, então não espere só a diversão, né? É também um preconceito esse termo, né? Por outro lado, também filtra para as pessoas que não querem entretenimento hollywoodiano tradicional, né? Mas é um rótulo necessário, assim, né, para justamente você saber não entrar em roubadas de ambos os lados, assim.
Um asterisco ali para ficar claro, né?
Sim.
E o Super 8, que é uma lindeza, né? Mas ele virou modinha ainda, continua isso ou não?
É, na verdade, quando eu comecei a fazer cinema, era a única forma de expressão audiovisual que a gente tinha como amador, como não profissional, né? E ele ficou meio obscurecido muito tempo, não tinha mais equipamentos, se fabricava pouca película, mas ele teve um ressurgimento nos últimos anos, justamente das pessoas que ficaram enjoadas da imagem digital, né, e queriam voltar na película, mas não mais ao 35, que é muito caro e difícil, nem tem mais tantos diretores de fotografia que dominam ele. E aí o Super 8 me deu uma alternativa de ter essa rusticidade, digamos assim, charmosa da película, né? E sem ter esse custo alto, né? Então hoje ele é praticado ainda. Curitiba tem um festival bem tradicional há muitos anos de Super 8, né? Que é um grande sucesso.
Vou te propor uma brincadeira séria aqui. Eu vou jogar alguns nomes da música e do cinema. Aí você emite algumas considerações breves, pode ser?
Pode ser.
Sofia Coppola.
Olha, assim, eu não vi todos os filmes dela, né? O Encontros e Desencontros eu acho excelente. Eu não vi o primeiro, que foi muito elogiado pela crítica. Eu acho que ela conquistou um lugar próprio, assim. Eu acho que se ela não carregasse esse sobrenome famoso, mas fizesse os filmes que ela fez, né, como Somewhere, por exemplo, que eu acho muito bom, ganhou Veneza, ela seria uma cineasta respeitada de qualquer maneira.
John Ford.
John Ford é o Homero do cinema, como sempre dizem, né? Aquela referência clássica ultra sólida, assim, né? Que é, ultrapassa os limites ali do cinema de estúdios hollywoodiano, né? E criou uma obra autoral extremamente consistente, admirável, uma lição de cinema para quem quer aprender a fazer uma boa narração.